Olha só, a Amazônia Terra Preta vai ocorrer nos dias 22 e 23 de março, portanto começa amanhã, né, aqui em Macapá, essa programação que tem ali um debate racial e também climático em alusão ao Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial, que por sinal é celebrado hoje. A gente está recebendo aqui no estúdio a Hanna Balieiro, ela é diretora executiva do Instituto Mapinguari, para falar sobre esse assunto. Hanna, bom dia, tudo bem?
Muito bom dia, Tatiane, é uma honra estar aqui com vocês, muito obrigada.
Esse é o Amazônia Terra Preta, que é considerado aí o maior encontro de mulheres na Amazônia?
É um evento que a gente está construindo aí já no terceiro ano, a terceira edição já do evento do Amazônia Terra Preta. Fizemos um grande convite para as mulheres do Brasil inteiro, né, e principalmente para as mulheres na região amazônica. A gente está construindo junto com diversas outras organizações esse debate sobre o que é o racismo ambiental na perspectiva do território amazônico, né? Para nós, aonde estão esses pontos onde a gente encontra o racismo ambiental, quais as formas que a gente tem de combatê-lo também e quais as cobranças que a gente ainda tem que fazer para conseguir vencer esse ponto nesse período que a gente está vivendo a emergência climática de uma forma mais agravada, né? Então, a gente consegue enxergar em outros lugares agora do país, tendo suas altas de temperatura, como Rio de Janeiro, por exemplo, chegando aí a 60 graus de sensação térmica, né? E isso não é uma coisa que está acontecendo só lá, é uma coisa que agora estamos nos nossos períodos de chuva, a gente tem que estar ligado também em como que as nossas marés, as nossas chuvas estão, porque isso tem tudo, toda uma consequência dentro da vida das pessoas, nas comunidades, nas cidades, né? E com esse agravamento, a gente tem nas pesquisas apontando quem que é que mais sofre com essas vulnerabilidades. E dentro das pesquisas elas mostram que as mulheres negras e as mulheres indígenas são essas mulheres que mais sofrem com essas vulnerabilidades da emergência climática. Então, se são elas as que mais sofrem, são elas que precisam ser ouvidas e precisam construir junto também as soluções para as nossas cidades e comunidades.
São elas que vão participar do evento, né? De que segmentos elas vêm?
Elas vêm tanto das periferias, mas elas vêm também de cargos, né, dentro dos espaços de governo. Então, a gente fez convites para as secretarias, tanto municipais quanto para as secretarias estaduais, para estarem junto com a gente também nesse evento. E são lideranças comunitárias também, dentro das periferias. A gente convida o CASP, a gente convida a CUFA, né, para conversar com a gente nesse momento. Mas é um evento aberto para todo mundo, né? Muitas vezes a gente ouve a pergunta, mas é um evento só para mulheres negras? E não, é um evento aberto para toda a comunidade. A gente faz esse enfoque desse convite mais específico para que as mulheres negras estejam dentro desse espaço, porque muitas vezes é difícil a gente conseguir encontrar um evento que vá colocar, né, as vozes dessas mulheres em primeiro plano, né, como a prioridade. E a nossa intenção é justamente essa. É uma programação que está sendo construída com esses nomes, né, das mulheres que ocupam cargos de liderança de alguma forma, né, dentro da nossa sociedade, desde sociedade civil até mesmo dentro de governos, dentro do governo, do estado e do município, né? Então é um momento para que a gente ouça essas mulheres, né? É um momento para que elas apontem quais são as suas soluções de enfrentamento e que assim a gente consiga construir junto as cidades mais resilientes que a gente tanto fala, né, dentro desses espaços internacionais como COP, como G20.
Uhum. É um evento que começa exatamente no Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial. Vai receber mulheres da Amazônia para falar, para fazer um debate racial e também sobre a crise climática, né? De que forma isso pode mudar a vida dessas mulheres, dessas pessoas? Elas vão contribuir em que sentido, né? Vão falar do seu dia a dia, da sua rotina, né? Dessa perspectiva de vida nas suas comunidades, como isso afeta, por exemplo, as comunidades?
Exatamente, essa é a nossa intenção. No primeiro dia, a gente construiu uma programação que ela é muito local, né? Então, falar da nossa cidade, falar de Macapá, né?
A nossa realidade.
A nossa realidade, como é a cidade de Macapá e pensar o que, que é essa cidade que a gente quer para nossa família, para os nossos filhos e netos, não só para o nosso futuro, né? Mas para o nosso presente mesmo. Muita gente fala de emergência climática como se fosse uma questão muito do futuro, vai chegar, vai mudar, vai acontecer, mas a gente já consegue sentir isso dentro das nossas realidades, no nosso dia a dia. Um exemplo disso foi a gente não ter tido a banda, por exemplo, no dia oficial dela, por conta das nossas fortes chuvas, né? Então, a gente convida essas mulheres para, no primeiro dia, construir esse manifesto da cidade de Macapá, que é justamente a gente destrinchar quais são as temáticas relacionadas à nossa cidade e como a gente constrói, como a gente imagina elas, que elas sejam uma maneira mais resiliente e mais saudável, realmente, aplicando a justiça climática dentro da nossa cidade. Então, a gente convida para fazer esse processo de escuta e construir esse documento que a gente quer incidir nas candidaturas à Prefeitura de Macapá esse ano e poder nós mesmas apresentarmos para os nossos candidatos. Essa é a cidade que a gente quer. Será que está em conformidade também com a proposta que essas candidaturas estão trazendo? Né? Ao invés de ser muito do contrário que muitas vezes acontece. Né? É uma proposta construída que muitas vezes não envolve as pessoas da cidade, então a gente quer fazer esse movimento contrário, né? Poder pensar a cidade que nós queremos e propor para quem está nos representando.
Então começa amanhã, onde vai ser o horário?
Amanhã começa no dia 22, a partir das 9 horas da manhã, lá no Museu Sacaca. A gente está preparando todo um espaço para que a gente possa acolher essa programação e essa audiência. Vai pela manhã e pela tarde a gente constrói esse manifesto. No dia 23, a gente está com uma programação que ela é oficial do G20 Social, então a gente entra nessa rota também de eventos nacionais e internacionais, onde a gente discute como essas soluções que a gente pensa localmente chegam nesses locais, como COP, né? A gente também está na véspera de uma COP30 que acontece em território amazônico, em Belém. O Amapá se declara como subsede também da COP, né? Então, qual que é o nosso papel também dentro desse espaço? Isso é importante a gente discutir também. E encerra no dia 23, no sábado, com uma cultural, uma programação cultural com uma roda de samba, que vai ter o Pagodelas. Vai ter também participações especiais, como de Cleane Ramos, como MCD, como Silmara Lobato. Então começa às 18 horas essa programação cultural e vai até às 10 horas da noite. Todo mundo está convidado.
Ana Balheiro, diretora executiva do Instituto Mapinguari. Obrigada pelas informações. Bom dia.
Obrigada. Obrigada, Tatiane. Obrigada, CBN.